Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos da audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da Conta Geral de Estado de 2017. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social. Cumprimento também o Sr. Professor Pimpão, sou doutora coordenadora também, coordenadora do gabinete, não é assim? Coordenadora do gabinete, doutora Teresa Oleiro. Agradeço a disponibilidade para aqui estarem e penalizo-me aqui por este atraso a aguardar quórum, mas efetivamente há diversas comissões a funcionar ao mesmo tempo e, como puderam verificar, os deputados estão a dividir-se entre as comissões. Damos início aos trabalhos. Uma vez que estamos ainda em janeiro, aproveito para desejar um bom ano e damos início aos trabalhos com uma intervenção do Sr. Presidente, se assim entender. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por este... pelos seus cumprimentos de bom ano e os votos que retribua extensivos a todas as vossas excelências e não vou referir nada de substantivo sobre o parecer, essa parte de descrição será deixada ao Sr. Professor Adriano Pimpão, que foi o nosso digníssimo relator, Conselheiro Adriano Pimpão, e vamos ter, queria apenas dar duas ou três notas importantes processuais. É com muito prazer registo que nós temos cerca de um mês de melhoria de prazos em relação ao ano anterior. A Conta Geral do Estado de 2017 foi entregue no Parlamento em 29 de julho. O SES recebeu o pedido do Parlamento em 29 de 6, o SES recebeu em 12 de 8, o SES aprovou o parecer, mas no ano anterior tinha sido em 10 de 8, o SES aprovou o parecer da Conta Geral do Estado em plenário de 12 de outubro, 12 de 10, no ano passado o parecer anterior tinha sido de 23 de janeiro, portanto, ou seja, ganhámos aqui logo 3 meses. A reunião com a Comissão Parlamentar, é com esta Comissão Parlamentar, que nesta data é 22, no ano passado foi a 23 de janeiro. E, portanto, porque é que é importante tentar ganhar espaço na antecipação dos prazos? Bom, eu escuso-me de encarecer a importância que teria para o debate orçamental poder dispor-se no mês de setembro já do parecer da Conta Geral do Estado elaborado pelo Conselho Económico e Social. Para isso seria apenas necessário que o Governo conseguisse enviar para o SES até ao fim de junho e, portanto, pondo-nos a trabalhar em julho, de forma a podermos, e nós precisamos no mínimo de 20 dias para emitir um parecer, ou enfim, em termos razoáveis, e isso, se fosse antecipada essa entrega de um mês, eu penso que todos ganharíamos. Ganharia o Parlamento, que passava a ter um documento adicional importante, mesmo, e passaria a tê-lo mesmo antes do debate das grandes opções do Plano. Ganharíamos nós, que teríamos, olharíamos para as grandes opções do plano, para o parecer que temos que dar normalmente em setembro de outra forma. Ganharíamos nós, SES, que passaríamos a olhar o parecer sobre o orçamento de outra forma quando trabalhamos a mata cavalos em outubro. Bom, e portanto, esta antecipação de um mês seria muito importante. Estamos, de qualquer forma, estamos melhor do que estávamos no passado. Finalmente, gostaria de dizer que discutir a Conta Geral do Estado não é um mero exercício histórico. À medida que nos aproxima, que encurtamos estes prazos, verificamos quão importante é podermos dispor de uma memória histórica recente, uma memória histórica recente sobre os acontecimentos. E isso seria muito importante. Portanto, finalmente, dizer-lhes que este parecer foi aprovado por unanimidade no plenário do Conselho Económico e Social, por unanimidade, sem votos contra, portanto, com 6 abstenções. E, portanto, é um documento bastante consensual entre os parceiros e deu-nos imenso, muito prazer. E, por outro lado, também suponho que posso afirmá-lo sem estar a fazer elogios em causa própria, porque não fui eu o relator foi o Sr. Professor Pimpão, mas é um documento cuja leitura é fácil, simples e, a meu ver, informativa e instrutiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Professor Adriano Pimpão, quer acrescentar algo? Muito obrigada.
Muito obrigado. Cumprimento a Sra. Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. E começava precisamente pela última referência do Sr. Presidente Sés sobre a tentativa que fizemos de tornar o documento um documento acessível. Aliás, é uma das questões que nós normalmente colocamos e que tem, em boa verdade, os governos têm seguido, aparentemente, ou por iniciativa própria, ou também por devido a esta sugestão do Conselho Económico e Social, que os documentos, tanto o orçamento como a conta, devem ter um sumário executivo que seja acessível, a sua leitura seja acessível ao comum dos cidadãos. Eu costumo referir que, quando comecei a estudar economia, o professor Pereira de Moura dizia: só saberão economia quando souberem explicar economia à vossa avó. Evidentemente, não sendo a avó economista, não é? Senão não seria grande, grande êxito. Mas é precisamente isso, e por isso também nos esforçamos que nos nossos documentos, embora sejam documentos que procuram conciliar as posições de todos os parceiros, e que quando um documento tenta-se fazer esse exercício, há sempre por vezes algo que não fica tão explícito, mas eu gostava de sublinhar isso e de sublinhar que tem havido progressos nessa matéria em relação aos documentos, tanto ao orçamento como ao da conta, que é o que estamos aqui agora a analisar. Depois, uma questão que costumamos sempre realçar quando falamos sobre a Conta Geral do Estado, é que a Conta Geral do Estado, do nosso ponto de vista, devia ter uma maior importância política e de avaliação política, se quisermos, do que, no meu entendimento, tem tido, não é? Normalmente é o orçamento que tem essa relevância e a conta, até por, enfim, devido a várias razões, normalmente não tem essa relevância, pelo menos do aparente. Contrariamente àquilo que acontece nas empresas em que, digamos, a prestação de contas, não é, e o relatório de contas tem uma relevância maior do que tem o orçamento, embora obviamente o orçamento também tenha, como é óbvio, a sua relevância. Porque isto, em termos de documento documento como é este, um documento, digamos, da responsabilidade de um Estado, do Governo e depois da Assembleia da República, isto também permitirá avaliar a execução das políticas públicas. Não é um simples documento contabilístico, mas tem também uma possibilidade de avaliarmos, como eu disse há pouco, a execução das despesas das políticas públicas. E isso é, digamos, a primeira parte que normalmente fazemos referência neste tipo de documento. Depois, também realçar aqui a relação entre a evolução das contas públicas, a sua execução e aquilo que é a própria evolução macroeconómica. Este período de 2017, este ano de 2017, é caracterizado, obviamente, por uma melhoria, seja na evolução da economia, seja depois reflexo nas contas públicas, mas Existem algumas situações que merecem a reflexão e que mereceram a reflexão do Conselho, e isso vem traduzido no parecer, que é o seguinte: há uma situação que deve ser analisada com mais cuidado, e fizemos o que é o seguinte: havia o saldo global inicial. É um saldo global que, depois da execução, é muito, tirando a questão da Caixa Geral de Depósitos, tem um valor muito, muito, muito inferior. E a diferença anda, se não me engano, pelos 0.7, 0.7 pontos percentuais, e isso reflete-se depois nas próprias políticas públicas. E analisando os dados da conta, isso vai coincidir exatamente com aquilo que têm sido também as conclusões, muitas vezes, do cidadão comum, e, se quisermos, do estudioso das contas públicas. É que isto incidiu essencialmente no investimento público, e no que diz respeito ao investimento público, ou na diminuição do investimento público, tendo em conta aquele que estava orçamentado, visto que em relação a 2016 o investimento público subiu, estamos a comparar com o orçamento público que estava orçamentado, e depois dentro do investimento público coincide precisamente com o setor dos transportes e o setor da saúde. E isto mais uma vez demonstra o interesse que tem a análise das contas e as suas consequências nas políticas públicas. Isso é dito de alguma forma aqui no parecer, e eu gostaria de aqui chamar a atenção para esse ponto. Infelizmente que a conta tem, e já agora a referir, tem uma série de dados, nomeadamente de quadros, que também evoluíram num sentido positivo, que permitem a comparação da execução com aquilo que era orçamentado, que as contas, a Conta Geral do Estado, aqui há uns anos, não era tão explícita nessa matéria. E isso permite-nos, começando logo pelo quadro inicial, que é o quadro 8 da página 12, em que temos aqui uma série de indicações importantes. Depois há outras considerações que são feitas no parecer, nomeadamente sobre a dívida pública, a insistência por parte do Conselho de que tem que a gestão da dívida pública tem que ter uma outra evolução, tendo em conta aquilo que ainda continua a ser a limitação, embora a diminuição dos encargos tenha ocorrido, mas a limitação que tem, obviamente, no próprio crescimento da despesa de alguns setores essenciais para a qualidade de vida dos cidadãos. Também uma referência à questão do impacto da renegociação dos contratos com as PPPs, nomeadamente com as PPPs rodoviárias, cujos contornos e cujos riscos orçamentais não estão aqui devidamente explicitados. Finalmente, uma referência à evolução favorável da situação financeira da Segurança Social, ainda que se façam algumas observações sobre a situação na proteção social dos desempregados e alguma insuficiente cobertura da rede de serviços e de equipamentos sociais, mas de assinalar especialmente que a situação financeira da Segurança Social tem ao longo do tempo vindo a melhorar, e isso, enfim, deve ser aqui sublinhado, tendo em conta as repercussões dessa situação no futuro. E para já era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor Correia de Campos, Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Professor Conselheiro Adriano Pimpão, relator do parecer, restante equipa do SES. A primeira expressão é para agradecer a informação e o trabalho, o parecer que nos trazem, tanto mais que temos consciência que é difícil conciliar e aprovar um documento como é a conta geral do Estado, portanto, o parecer da conta geral do Estado, quando é necessário conciliar visões, interesses diferentes, portanto, e que têm que ficar consensualizados num documento como o parecer do SES, portanto, com a sua diversidade que nós compreendemos e nós percebemos. Em relação a 2017, portanto, aquilo que nós temos que considerar é que a boa governação, portanto, e com uma análise a esta distância, a boa governação tem que ser a otimização e a conciliação entre a eficácia com a eficiência. Portanto, essa de facto tem que ser a boa governação. E, conforme há pouco o Sr. Conselheiro referiu, e nós consideramos que existe um grande mas em relação a 2017, com letras bem maiúsculas. Portanto, se nós consideramos que, ao nível da eficácia, portanto, se conseguiram resultados, mas eu penso que, ao nível da eficácia, portanto, isso é o apanágio das ditaduras, é conseguirem ser muito eficazes. Portanto, normalmente, as ditaduras não têm problemas de eficácia. Portanto, já ao nível da eficiência, a situação é diferente. É diferente porque nós verificamos que, de facto, os resultados que nós conseguimos ao nível da eficácia foram dramáticos ao nível da eficiência. Portanto, e nós temos bem presentes o que é que foi o ano 2017. Portanto, nas várias dimensões, não só na dimensão contabilística, mas na dimensão daquilo que é o viver dos portugueses em termos de segurança de pessoas e bens. Portanto, e nós sabemos quantas pessoas morreram e o que aconteceu em 2017. Em relação à segurança nacional, e nós sabemos o que é que se passou e os episódios que se passaram.
Senhor Deputado, não estão criadas as condições para a intervenção que está a fazer. Muito obrigada. Senhor Deputado, pode continuar.
Em relação à degradação do Serviço Nacional de Saúde, em relação à quebra do investimento público, portanto, em termos de eficiência, esses são aqueles que nos daria gosto estar aqui hoje a congratularmos. Porque se de facto, e aquilo que vamos fazer não são perguntas, portanto, vamos é constatar resultados, passado e transcorrido este curso todo, o que nos interessa essencialmente é resultados, não só resultados contabilísticos, até porque se nós estamos a falar no domínio...
Sr. Deputado, eu vou ter que interromper de novo, porque efetivamente temos aqui um ruído de fundo que nos impede aqui de ouvir com concentração. Faça o favor, Sr. Deputado.
No domínio daquilo que é a área em concreto do Conselho Económico e Social, tem muito a ver com as pessoas e vai muito para além do que são os aspectos contabilísticos, e eu percebo que os partidos que suportam o Governo, portanto, se fiquem preocupados e se manifestem da forma como se têm manifestado. Mas posso reiterar aquilo, portanto, eficazes são as ditaduras, e aqui é dar mérito aos apoiantes do Governo que conseguiram que o Ministério das Finanças e o Governo conseguissem implementar medidas que de facto foram ditatoriais, se nós pensarmos em relação àquilo que foi a quebra do investimento público e em relação ao investimento público. E temos aqui vários elementos que são extraídos do vosso parecer, portanto, onde dizem que a não recuperação do investimento público, que se verificou em 2014 e 2015, portanto, com uma quebra abrupta em 2016, mas que em 2017 nem sequer regressou aos valores de 2014 e 2015. Por outro lado, as cativações com forma de programação orçamental, e também extrai do vosso parecer que a gestão orçamental continua a assentar em valores de cativação inicial muito elevados, em prejuízo de um adequado e previsível funcionamento dos serviços públicos. Portanto, não é só o PSD que o diz, é o parecer do Conselho Económico e Social. Em relação à degradação do Serviço Nacional de Saúde, é bem claro. E todos os dias, os indicadores, é cada um dos dias, em 2017, em 2018, em 2019, nós vemos indicadores de degradação que há anos que não se verificavam. Portanto, e nós temos, o último que temos hoje é o da mortalidade infantil, mas em 2017 já tivemos outros em relação aos tempos médios de espera. Então, é um acumular de degradação daquilo que são os indicadores que nos levavam a ser orgulhosos do Serviço Nacional de Saúde e que nesta altura já apontamos por valores médios, quando nós estávamos na tabela superior, nesta altura para nós já nos satisfazemos nos valores médios. Portanto, e é toda esta situação que mostra a ineficiência daquilo que foi a governação em 2017. E por outra relação, à dívida pública, a dívida direta do Estado agravou-se em 2 mil milhões de euros também. Portanto, bem podemos julgar com o rácio da dívida pública, porque, de facto, aquilo que nós verificamos é que continua-se a acentuar um crescimento do valor da dívida pública, que depois tem reflexo em concreto, por exemplo, ao nível das unidades de saúde, porque o prazo médio se mantém em 68 dias, mas as unidades de saúde passaram de 124 para 140 dias. E também não é o grupo parlamentar do PSD que o afirma, é o parecer do Conselho Económico e Social. E, por outro lado, os pagamentos em atraso nos hospitais EPE dispararam para valores que não atingiam desde 2011. Portanto, isto é a eficiência. Portanto, e os resultados que nós podemos constatar são, para já, balizados pelo benefício que a economia portuguesa teve em 2017, em que a economia mundial cresceu acima de valores dos 3,8, portanto um valor claramente acima do que tinha acontecido em 2016 e valores que não eram atingidos há vários anos. E, por outro lado, continuámos a beneficiar do programa de compra de ativos do setor público do BCE, que permitiram estabilidade ao nível das taxas de juros nos principais mercados financeiros. Olhando para outras das vertentes, ao nível da produtividade, porque também é o Conselho Económico e Social, portanto, diz que se aprofundou a redução da produtividade, portanto, o que isso significa em termos de problemas a médio e longo prazo. E, por outro lado, outra das coroas de glória deste governo, portanto, é o atingir da carga fiscal valores sempre batendo recordes em relação àquilo que é o histórico que o país tem. Portanto, e, por outro lado, também um aspecto que não é despiciando, portanto, em relação à melhoria do saldo, é verificar que aquilo que aconteceu foi que a grande melhoria foi resultado da administração local e regional, que compensou as derrapagens que a administração central e da administração pública não conseguiu conter em termos de desvios. E, por outro lado, em relação às pensões e à segurança social, uma nota que também é oriunda
uma nota parecer,
é que a maioria dos desempregados não foi, obrigado, Sr. Presidente, não foi coberta por prestações de desemprego. Também não é uma afirmação do PSD, é uma afirmação do parecer do Conselho Económico e Social. Uma outra matéria que nós sucessivamente ao longo do tempo temos vindo a afirmar, que é a questão do peso das pensões, portanto, em que é afirmado que o excedente da Segurança Social cobra mais de 40% do déficit da Administração Central, também informação recolhida do vosso parecer, só que se nós formos analisar aquilo que nós vemos em termos de excedente, portanto, a contrapartida no montante 37% é oriundo de transferências do Orçamento de Estado. Portanto, o saldo da Segurança Social, em grande parte, é devido a transferências do Orçamento de Estado. Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, é só para concluir, portanto, dizer que se tivermos É só para terminar, Sra. Presidente, se nós beneficiamos deste enquadramento macroeconómico que impulsionou o crescimento da receita fiscal, pergunto ao Conselho Económico e Social, e quando não existir este enquadramento macroeconómico tão favorável, com uma carga fiscal e com um ajustamento do lado da receita, o que é que vai acontecer?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, Sr. Professor Adriano Pimpão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas observações que foram feitas. Eu julgo que a maior parte delas foi uma análise que foi feita tendo em conta algumas das considerações feitas aqui no parecer. Respondendo a uma questão mais específica que foi colocada pelo Sr. Deputado, que tem a ver a última observação que fez, a última questão sobre o risco que poderia haver na situação das contas públicas, tendo em conta uma evolução do quadro macroeconómico que fosse mais desfavorável, julgo que foi esta a questão. É óbvio que uma parte importante da melhoria da situação das contas públicas foi devido, como aliás logo no início do texto da Conta Geral do Estado é referido, foi devido à evolução macroeconómica. Isto introduz, o próprio orçamento faz isso normalmente também no relatório, temos aqui um risco que é o risco que deriva de uma eventual evolução mais desfavorável da economia, nomeadamente da economia internacional, o que poderá pôr em causa a sustentabilidade de uma determinada linha de evolução do equilíbrio das contas públicas. Isto julgo que é consensual, que essa é uma matéria de risco que deve ser acentuada, e portanto eu só posso dizer que isso é um risco que é sempre referido quando se discute no Conselho Económico e Social esta situação. E, portanto, é óbvio que, e neste caso a minha opinião, estou apenas aqui a dar a opinião pessoal, nós devemos, para o futuro, ter em atenção esse risco, até porque a tendência que, na evolução da economia que se avizinha, é de facto de ela não ter a mesma evolução positiva que teve no passado e que permitiu, como eu digo, sustentar numa parte um maior equilíbrio das contas públicas.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Sá, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Conselho Económico e Social, o Sr. Professor Correia de Campos, o Sr. Professor Adriano Pimpão, e agradecer o relatório que deram sobre a Conta Geral do Estado de 2017 e dizer que é, sem dúvida, como também aqui o afirmaram e com toda a razão, um elemento de grande interesse e que muito enriquece este debate, e partilhamos do objetivo de que tenha, de facto, uma afirmação e uma importância cada vez mais acrescida, e para o qual o trabalho do Conselho Económico e Social tem sido de grande destaque e de grande contributo.
Sr. Deputado, tenho que o interromper porque efetivamente não temos condições para continuar os trabalhos nestes termos. Agora sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria também referir que percebe-se que se calhar alguns deputados e alguns grupos parlamentares ao longo desta audição queiram antes fazer extrapolações e conclusões genéricas, meramente de caráter político, mas que não encontram nenhuma sustentação naquilo que é claramente o sentido favorável e de reconhecimento da melhoria das condições económicas e sociais em Portugal, que o parecer do SES aqui o faz. Aliás, diga-se que os parceiros do Conselho Económico e Social sucessivamente têm demonstrado um facto que é inegável de um ponto de vista global daquilo que apontam, é que efetivamente tem vindo a acontecer uma recuperação e uma melhoria das condições económicas e sociais em Portugal, e que em 2017 persistiu esse caminho de melhoria e de recuperação das condições, ao fim e ao cabo, de vida da nossa sociedade e dos portugueses. E que, aliás, deixe-me aqui dizer que, como nós sempre dissemos, temos que melhorar a economia, recuperar as condições sociais e não destruir a economia nem os direitos sociais, porque se o fizermos, ao destruir a economia e direitos sociais, não vamos conseguir precisamente fazer uma retoma da economia e evoluir. E foi isso mesmo que fizemos, e é esse caminho que está a dar os resultados que o parecer reconhece, na sua maioria, como mais favoráveis. Aliás, é de apontar uma contradição. Como é que alguns, em 2008, não encontravam, em plena crise, nenhuma resposta ou causa para aquilo que era a nossa economia e situação social, e agora encontram toda a explicação naquilo que são os fatores macroeconómicos e a conjuntura. Portanto, há claramente uma incoerência e uma dificuldade de alguns grupos parlamentares e deputados em encararem os factos deste relatório. O parecer faz uma análise que é de valorizar quanto à evolução, precisamente dos aspectos macroeconómicos, nomeadamente quanto ao aumento do emprego e redução do desemprego, quanto à manutenção da política de reposição dos rendimentos, quanto à melhoria da execução orçamental e da evolução do déficit. Mas há aqui um aspecto que requer que lhe dediquemos algum tempo. No parecer do SES, na página 9, é dito que, e vou citar, de assinalar que a política fiscal mantém uma pressão relativamente elevada sobre as empresas e as famílias, tendo a carga fiscal subido para 34,7% do PIB, sendo a mais elevada desde 1995. Este valor da carga fiscal foi obtido a partir da informação do INE, publicada em maio, repito, maio de 2018. Ora, sendo este parecer do SES de 12 de outubro de 2018, valerá a pena aqui revisitar o INE, que na sua publicação de 21 de setembro de 2018, atualizou os valores do PIB de 2016 e 2017 e ter-se-ia observado que a carga fiscal de 2017 foi de 34,3%, ou seja, menos 0,3%. Pontos percentuais que o divulgado em maio, utilizando o método do INE e considerando as contribuições sociais efetivas. E aí concluímos que, afinal, foi em 2015 que se verificou a carga fiscal mais elevada desde 1995, ou seja, de 34,4%. E, portanto, nós nem percebemos, ou melhor, se calhar foi porque também não querem encarar este facto e este número e esta realidade, que o PSD tenha assentado toda a sua intervenção em dados que já foram revistos pelo INE e que foram revistos em melhor para a atual governação. E para além disso, também queria salientar que o aumento da carga fiscal é explicado e sustentado precisamente pelo aumento do emprego, em larga medida, e logo pelo aumento das contribuições e da carga fiscal. E, portanto, é precisamente o aumento do emprego que também explica este aumento da carga fiscal. Gostaria de destacar o que processo, tendo em conta a sua natureza, deve ser motivo de uma enorme satisfação. E refiro-me quando o SES, no seu parecer, escreve o seguinte: na sequência do que foi referido no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016, que a Segurança Social continua a apresentar uma melhoria da sua situação financeira, de facto o setor apresenta uma melhoria no seu saldo global, tanto que no que se refere à comparação com 2016, como em relação ao previsto no Orçamento de Estado de 2017. O excedente verificado em 2017 foi devido principalmente ao crescimento das contribuições, próximo dos 1.000 milhões de euros, mais 6%, mas também à diminuição da despesa, sobretudo pela redução nas prestações de desemprego, em 13%. Estes dois fatores compensaram, em termos globais, a subida da despesa noutras componentes, nomeadamente nas pensões, que refletiu o efeito das atualizações, mais 2%, mas também a registada no abono de família e nas prestações de parentalidade, mais 5%, e no subsídio por doença, mais 9%. Gostaríamos, assim, que nos dessem a vossa perspectiva, se consideram que 2016 foi o início de um percurso orçamental e de uma trajetória que, felizmente, nos trouxe à situação que acabei de citar. Para terminar, gostaria de acompanhar a preocupação do SES no que diz respeito à sua preocupação com algumas situações na proteção social aos desempregados e àquilo que consideram como insuficiente cobertura de rede de serviços e equipamentos sociais. Neste sentido, gostaria de saber quais os contributos ou sugestões que o Conselho Económico e Social pode dar ou que reflexões têm feito nestas matérias ao nível de parcerias e investimentos que possam melhorar ou ajudar a resolver estes temas que são da máxima importância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Se a Sra. Presidente me autorizar, eu também darei, parte das minhas respostas serão também informações suscitadas pela intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Crespo, se não se importem. Bom, cativações muito elevadas em 2017, 1,9 milhares de milhões de cativações iniciais, 1,3 milhares de milhões de cativação final. Descativações, ou seja, ao fim e ao cabo foram cativados 0,6 milhares de milhões. Bom, desde sempre houve mecanismos com este nome ou outro, em todas as administrações financeiras do Estado existe este mecanismo. Provavelmente este foi o ano de maior volume de cativações iniciais. Suponho que nos anos seguintes as cativações iniciais baixaram. Mas o país continuou, as coisas funcionaram e não foi por estas cativações que, por exemplo, a saúde teve problemas. Porque, como sabem, as cativações na saúde só incidem sobre uma pequeníssima parte do orçamento de saúde, que é a parte das despesas da administração central do Estado. Tudo o resto está descativado, tal como, suponho, na educação. Segundo ponto, pagamentos em atraso na saúde. Nós fizemos questão de incluir na análise da Conta Geral do Estado esta medida. Porquê é que esta medida nos preocupa? Porque quando chegamos ao fim dos exercícios, nós verificamos que, ao contrário do que muita gente diz, não há subfinanciamento na saúde. Há suborçamentação inicial. Porque no final, acaba por se pagar tudo acaba por se pagar e os fornecedores sabem isso. Os fornecedores fornecem porque sabem que tudo acaba por se pagar. Ora, este tipo de gestão é um tipo de gestão que me parece que não é saudável, porque não dá aos os executantes do orçamento, e hoje todos os hospitais do país têm uma contratualização com os departamentos centrais do Ministério da Saúde, isto é, sabem em novembro qual é o dinheiro que vem a dispor, e se eles precisam de 100, se lhes dissessem não vais ter 100, mas vais ter 95, bom, eles faziam um esforço para se conter e talvez se contivessem em 97,5. Mas não lhe dizem em novembro, não lhe dizem em 95, dizem-lhe 70. E dizem-lhe 70 e quando chega ao fim, eles não vão gastar 70, nem 80, nem 90, nem 95, nem 97,5, vão gastar 110. Porquê? Porque passam a sua vida a gerir a tesouraria e não têm tempo para organizar a sua gestão. Bom, isto é um fenómeno muito difícil, eu já tenho escrito abundantemente sobre esta matéria, tenho falado com todas as equipas das finanças sobre esta matéria, inclusive com a atual, e eles reconhecem que este mecanismo é um mecanismo com efeitos perversos. Mas, e toda a gente, todos os ministros das Finanças reconhecem isso, mas é muito difícil encontrarmos uma situação ótima em que haja uma dotação inicial suficiente, porque qualquer ministro das Finanças tem receio de
que de um momento para o outro disparando a dotação orçamental isso venha a ser pessimamente interpretado pelos executantes e desatem a gastar e venha daí um desperdício enorme. Portanto, isto só se consegue com uma lenta educação, com uma lenta aculturação. Mas, enfim, e isto não é saudável, não é bom, não permite gerir programadamente, não permite exigir responsabilidades e pior do que isso, quando chega ao fim do ano, os incumpridores não são penalizados, os incumpridores são beneficiados, porque aqueles que fizeram um esforço para se disciplinar, esses não levam tanto como os outros. E, portanto, isto é um mecanismo, eu digo isto com total sentido de partidarismo, para fazer um apelo para os senhores deputados para também usarem este tipo de argumentação quando, nas circunstâncias que entenderem, porque é qualquer coisa que me parece muito preocupante. Bom, sobre... Penso que não tenho tempo para responder mais, eu passava...
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu só queria responder a uma questão que foi colocada e depois fazer também um acrescento a algo que o documento, que o parecer diz sobre uma matéria. O primeiro é sobre a situação da segurança social. Não há dúvida que a partir de 2016 a segurança social, a sua situação financeira melhorou, isso aliás é dito no parecer, e isso deriva obviamente da evolução macroeconómica, e portanto sabemos que a evolução macroeconómica diminui as prestações sociais e aumenta as contribuições, e isso obviamente traz uma boa situação para a segurança social. Só queria aqui, mais uma vez, sublinhar um ponto que faço porque eu acho que é uma questão de interesse nacional nós refletirmos sobre isso, não é tanto, e faço nesse sentido e não de uma, e não qualquer outro, que é, nós temos que... Isso está na síntese conclusiva, no ponto 6.3, que é a relação entre a política orçamental e a política de desenvolvimento económico e social. Todos sabemos, é uma frase já habitual, que a política orçamental é instrumental, não é? Não é um objetivo, embora no âmbito da política europeia isso possa parecer que é um objetivo, não é? Tendo em conta... Mas nós, aqui, a evolução da conta, e o caso da conta de 2017, isso é evidente, eu há pouco referi, é se... A boa performance, digamos assim, em termos de evolução do saldo global, não pode afetar a sustentabilidade da evolução macroeconómica no que se diz respeito, nomeadamente, àquilo que aqui no parecer vem sobre a qualidade dos serviços públicos, nomeadamente os transportes e os serviços de saúde. Eu há pouco referi isso quando vimos a evolução do investimento público e a evolução das despesas, nomeadamente com a aquisição de serviços. Eu acho que isso merece, é daqueles pontos que no nosso entendimento merece uma reflexão cuidada, eu diria uma reflexão nacional, digamos assim, do interesse nacional, porque visto que isto, nós jogarmos com a política económica, a política orçamental, não é fácil no quadro atual em que nós nos temos que cingir, que é o quadro da zona euro em que nós estamos inseridos, e portanto temos obrigações a cumprir, digamos, a nível internacional, é obviamente também obrigações a cumprir no quadro nacional, que é melhorar as condições de vida das pessoas de uma forma sustentável. Portanto, eu gostaria de referir isso mais uma vez como um ponto muito importante aqui do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores conselheiros do SES, o Sr. Presidente e o Sr. Conselheiro Relator, e talvez fazer alguns comentários relativamente ao parecer e à discussão que estamos a ter. Em primeiro lugar, concordar com a análise inicial de que este é um documento demasiado importante para tantas vezes chegar com tanto atraso, porque é um documento que faz sentido que possa ser discutido a tempo da discussão do Orçamento do Estado. E provavelmente acho que se tivéssemos tido acesso a estes pareceres e a este documento a tempo da discussão do Orçamento do Estado para 2018, para 2019, acho que toda a gente teria ganho, porque é de facto quando temos acesso à informação mais consolidada e conseguimos ter uma visão mais macro sobre a execução orçamental e todas as deficiências que ainda têm as contas públicas. E nesse sentido, e agora à distância destes anos, dizer que parece que é impossível não concordar com a análise que este parecer faz, grosso modo, e que aponta para uma combinação entre dois fatores. Em primeiro lugar, uma combinação entre a recuperação económica, isso é, existe uma recuperação económica, existe crescimento económico, existe emprego, existe salário, e portanto há mais receita fiscal e há mais receita de segurança social. E isso parece, esse aumento da receita fruto do crescimento económico, acho que é inegável. Por outro lado, também é inegável e é preocupante uma evolução muitíssimo controlada da despesa pública com impactos macroeconómicos no crescimento económico e no investimento, e que hoje são cada vez mais claros. Parece-me, e a Conta Geral do Estado também permite fazer essa análise, que partir da análise desta evolução muito controlada da despesa para dizer que há cortes na despesa pública é um passo demasiado longo e, porventura, com pouca seriedade intelectual, porque não há cortes. Não há cortes executados na verba, nem orçamentados. Poderá, porventura, numa outra rúbrica haver esse corte, mas, pelo menos da análise que temos feito ao longo destes anos, não encontramos verbas executadas que, de facto, signifiquem um corte no financiamento dos serviços públicos. Mas há problemas sérios. E o primeiro problema que eu tinha aqui anotado é precisamente aquele que o Sr. Presidente já falou. Mantêm-se problemas gravíssimos de suborçamentação, nomeadamente no caso da saúde, em que o grande problema é o facto de todos os anos o orçamento ser sistematicamente inferior àquilo que se sabe que se vai gastar e aquilo que foi executado no ano anterior, em que todos os governos têm que ir buscar reservas centrais para poder injetar na saúde e já o sabem, mas em que nunca essa suborçamentação é corrigida. Ela tem vindo a ser reduzida nestes anos, mas ela não foi corrigida, e esta suborçamentação não é um problema novo. E seria de esperar que, tendo em conta as melhorias macroeconómicas e o aumento das receitas fiscais, que se pudesse avançar um bocadinho mais em resolver esses problemas estruturais de suborçamentação, aumentando, por exemplo, o orçamento da saúde. Há outra questão que nos parece preocupante e que está aqui presente neste parecer e também esteve presente nas intervenções dos senhores conselheiros. É o facto da despesa não executada, apesar de prevista. E este problema da despesa não executada, apesar de prevista e orçamentada, é um problema económico, porque há menos despesa pública, que é essencial para o crescimento, mas é um problema sobretudo de transparência das contas públicas. É que nós não temos como controlar a execução desta despesa. Ela tem vindo a incidir especialmente sobre duas rúbricas: despesa corrente, que é aquela que muitas vezes é vista como aquela despesa, são as tais gorduras do Estado, mas que depois são as gorduras do Estado que fazem com que o Estado funcione, porque é a fotocopiadora ou não há fotocopiadora, é o papel onde não há papel, é o material onde não existe material, e isto respeito tanto aos hospitais como aos serviços centrais. Portanto, a despesa corrente que tem ficado aquém daquilo que é previsto, mas sobretudo o investimento público, portanto, a despesa de capital, despesa em formação bruta de capital fixo. E aqui eu acho que os dados vêm envergonhar o Governo e o Partido Socialista, sinceramente, porque a execução fica à metade daquilo que foi orçamentado, e não há forma de fugir a isto. Nós, e aqui queria notar duas coisas. A primeira é que este também não é um problema novo. Se olharmos para os dados da anterior legislatura, houve um bom ano de execução de investimento público, que foi, por coincidência ou não, o ano das eleições de 2015, mas antes de 2015 o investimento público caiu a pique. 2012, 2013, 2014, caiu a pique. No último ano, em 2015, subiu. A partir daí, têm vindo a subir, sobretudo em valores orçamentados, mas não em valores executados. Referiu há pouco que este problema de execução de despesa de capital se centra na saúde e nos transportes. No setor dos transportes é um diagnóstico que acompanhamos. No setor da saúde tem alguma dificuldade em compreender, porque no setor da saúde as despesas de capital são 100 milhões em 8.500 milhões e, portanto, são uma parte muito pequena e que me parecem mais ou menos em linha com aquilo que tem sido as despesas de capital de outros anos, mais uma vez com uma exceção de 2015. Foram 71 milhões em 2012, 22 milhões em 2013, 106 milhões em 2014... 149 em 2015, 106 outra vez em 2016, 108 em 2017. Mais grave, parece-nos, é o problema das despesas de capital nos transportes e nos restantes setores das administrações públicas. E a minha última questão é porquê? Porque, não é tanto porquê, porque porquê nós sabemos. Sobre que mecanismos? As cativações explicam uma parte, mas não explicam tudo. As cativações não explicam a falta de execução do investimento público, nem toda a falta de execução de despesa corrente. E, portanto, somos forçados a admitir que grande parte deste problema se deve e deve ser atribuível à discricionariedade do Ministro das Finanças de autorizar ou não autorizar despesa e da forma como estas despesas estão absolutamente centradas no Ministério das Finanças, cuja opinião prevalece... não diga disparado, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas quer dizer, nós já ouvimos aquela intervenção inicial, absolutamente não faz muito sentido, não é? Acho que vamos tentar manter, afinal de contas ainda é a Assembleia da República. Uma execução orçamental muito centrada no Ministério das Finanças e com muito pouca capacidade de escrutínio até por parte da Assembleia da República, porque esta não execução acaba por se dever àquilo que vulgarmente é conhecido como veto de gaveta e não por um mecanismo escrutinável. E por isso termino perguntando, concordando com a análise e com as consequências da análise, pergunto também que instrumentos é que podemos introduzir e se do ponto de vista do escrutínio esta forma de centralização, que também não é nova, das decisões no Ministério das Finanças e a forma pouco transparente como estas decisões acabam por ser tomadas, se não há forma de melhorar esta transparência de forma a podermos compreender um bocadinho melhor os problemas de execução da despesa pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Presidente, para responder.
Muito rapidamente, depois, se me autoriza, passava a palavra ao Senhor Conselheiro. Eu acho, quer dizer, nós também sofremos no SES, temos um orçamento pequeníssimo. Só para lhes dar uma ideia, temos 1,3 milhões de euros de orçamento, dos quais 470 mil euros são transferências imediatas para os parceiros sociais, para, nos termos da lei, suprirem as despesas necessárias à sua preparação para participar nos debates técnicos do Conselho Económico e Social. Portanto, com os nossos menos de 700 milhões de euros, mesmo aí também sofremos cativações e temos que passar a via sacra dos telefonemas e das mensagens, do e-mail para o Ministério das Finanças, etc, etc. Portanto, reconheço que, para retomar há pouco os critérios do Sr. Deputado sobre a eficácia, reconheço que em 2017, e apenas esse ano foi o analisado, o Estado poupou em despesa corrente 0,6 milhares de milhões. Ou melhor, 600 milhões, 0,6 milhares de milhões. O que significa que a elasticidade da despesa pública é uma matéria ainda muito obscura e que não está suficientemente estudada. Enfim, está um bocadinho mais conhecida. Mas tem toda a razão, penso eu, Senhora Deputada, quando no seu comentário sobre a formação bruta de capital fixo. Sobretudo, digamos assim, não foi discutido naturalmente no parecer, mas só discutimos os números macro, que estão transcritos e estão está reconhecida essa insuficiência e esse pouco dispêndio, insuficiente, inferior à previsão, mas realmente não talvez valesse a pena o Parlamento entender-se com o Governo sobre critérios de transparência na execução da parte da formação bruta de capital fixo, pelo menos da pública, não é? Porque a privada até mais ou menos aguentou e funcionou. Agora, a pública realmente é que falhou. Eu tenho a impressão que vale a pena encontrar-se mecanismos que não sejam armas de arremesso político, ou tanto quanto possível, não sejam, que permitam realmente conhecer, porque os casos, evidência anedótica que conhecemos sobre pressões exercidas por telefonemas, por e-mails, por artigos de jornal sobre o Ministério das Finanças, são muito comuns, não é? E também tenho a certeza também que o Ministério das Finanças não reconhece que isto seja um método de futuro, não é? Isto é um método de contingência, não é um método de futuro. Funcionou, na verdade funcionou, em termos de contingência, mas acho que a partir de certa altura temos que encontrar todos métodos um pouco mais transparentes. Muito obrigado.
Sr. Professor Adriano Pimpão, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que levantou. Eu, começando pela última, sobre que sugestões é que pode haver para outro tipo de gestão orçamental, nomeadamente tendo em conta a descentralização que normalmente há no Ministério das Finanças, também é um assunto que tem sido discutido no próprio Conselho, mas não há, digamos, nenhuma proposta do Conselho Económico e Social sobre essa matéria. Posso-lhe também dizer a minha opinião. Eu, desde há muitos anos, que não entendo as cativações, ou melhor, entendo porque é que elas aparecem, mas do ponto de vista de boa gestão orçamental, não entendo. Entendo as reservas, entendo a dotação provisional, não entendo as cativações e até nem não entendo, se me permitem, alguma benevolência por parte do Parlamento, que é a autoridade orçamental, porque o Governo não é a autoridade orçamental. Quem é a autoridade? Eu aprendi desde há muitos anos, quando tive que fazer parte de um Governo, disseram que a autoridade orçamental é a Assembleia. E também aprendi outras coisas, que o Governo depende da Assembleia, de maneira que são duas situações que aprendemos logo de início. Mas no que diz respeito à questão das cativações, eu não entendo, é uma gestão orçamental estranha eu dizer que tem direito a este montante, mas tem à partida esta cativação, que depois, tendo em conta determinadas condições, pode haver essa descativação. Já tivemos na história das finanças públicas portuguesas outra forma de olhar para isto. Já tivemos uma solução que foi não haver cativações, mas uma dotação concorrencial, portanto uma cativação global, e que depois cada setor poderia ir a essa dotação global e concorrer com justificação a um reforço orçamental, digamos assim, mas eu acho que é uma matéria, do ponto de vista de gestão orçamental, e repetindo um pouco aqui aquilo que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social disse em relação a outra matéria, que acho que devia haver um entendimento entre os dois órgãos de soberania, um que propõe e que executa e o outro que é, na verdade, a autoridade orçamental, que é o Parlamento, de maneira a haver outro tipo de gestão, porque este tipo de gestão levanta alguns problemas de transparência e, do meu ponto de vista, vai um pouco contra aquilo que deve ser o controle da execução do orçamento por causa do Parlamento. É uma opinião meramente pessoal que eu tenho sobre esta matéria. No que diz respeito à questão do investimento na saúde, tem a ver com a leitura da execução da Administração Central no que diz respeito ao investimento. Na página 54 da Conta Geral do Estado vem que o investimento houve uma quebra de 877, uma quebra, isto é, uma não execução, se quisermos, de 877,6 milhões de euros, que tem a ver uma parte com o Serviço Nacional de Saúde e outra parte com as infraestruturas de Portugal, para além de outras partes menos relevantes. E curiosamente, porque isso já foi aqui referido, a razão não é, digamos, uma razão política no sentido estrito do termo, dizer não queremos investir mais. A razão que aqui vem é, destacando-se o deslizamento dos respectivos planos de investimento, sobretudo no que se relaciona com a construção de edifícios, por vicissitudes diversas, tais como as tramitações da contratação pública, desvios de execução nas empreitadas em curso, entre outras, que aliás é uma matéria que eu acho que não temos dado a devida relevância, que é os procedimentos. O procedimento em termos, sem pôr em causa a transparência que deve haver na contratação pública, mas os procedimentos da própria contratação pública põem em causa, muitas vezes, a própria execução orçamental. Portanto, não há razões políticas no sentido estrito do termo, mas há razões processuais, se quisermos, da máquina, como muitos dizem, sobre esta matéria. Mas, de facto, para dizer a fundamentação para eu ter, para no parecer vir esta referência à diminuição do investimento, tem a ver com esta análise da execução do investimento que vem na Conta Geral do Estado. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada. Para uma intervenção tem a palavra a deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho Económico e Social e aproveitar o facto de termos estado aqui a ter uma conversa sobre cativações e sobre transparência, porque eu creio que identificaram muito bem um dos problemas das cativações, que é a falta de transparência nas escolhas que são feitas. Agora, eu creio que as cativações traduzem também outro problema, é que se por um lado as escolhas são pouco transparentes, depois por outro lado a execução orçamental também é pouco eficiente. E eu explico porque é que estou a dizer isto. Porque realmente o que acontece, e disseram que talvez valesse a pena o Governo entender-se com o Parlamento nesta forma de execução e nesta questão das cativações, bom, o Governo entende-se com o Parlamento, porque o Parlamento, quando aprova o orçamento, está a aprovar autorizações de despesa e está a aprovar também autorizações de despesa em determinadas condições. Diz no orçamento em que condições é que as cativações podem ser exercidas. Se o Parlamento assim o entender, as cativações não existem. Só que o Parlamento não o tem entendido, o legislador não o tem entendido, porque os partidos que apoiam o Governo, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, têm entendido que preferem não transferir essa capacidade de fiscalização para o Parlamento e deixar o Governo fazer com as suas autorizações de despesa aquilo que entender, que é a mesma coisa que dizer ao Governo: se quiser gastar, gasta, se não quiser gastar, não gasta. E esta é que é a realidade do que tem acontecido. Claro que depois há aqui a questão do debate político, dizer não, nós não sabíamos, nós não suspeitávamos, não imaginávamos que o ministro Mário Centeno ia chegar à hora da verdade e ia arranjar a maneira de não se gastar. Bom, isto é retórica. É evidente que um órgão de soberania, que é o órgão que tem a capacidade de autorizar e de aprovar o orçamento, se quisesse submeter a gestão orçamental a outras regras, poderia fazê-lo. O Parlamento entendeu, apesar de alguns partidos o terem proposto e do CDS, no caso, o ter proposto, entendeu não o fazer e entendeu que estas escolhas só pudessem ser transparentes no final do ano ou no final de cada ano. E porquê é que me parece que isto é lesivo? Não só pela questão de nós, por exemplo, aqui na página 8 do parecer dizem taxativamente, se descer, por exemplo, em relação ao investimento público, se descer ao nível da formação bruta de capital fixo pública, encontraremos na empresa pública Infraestruturas de Portugal e no Serviço Nacional de Saúde um desvio negativo superior a 170 milhões de euros, tendo o desvio negativo global da formação bruta de capital fixo pública atingido um valor perto de 900 milhões de euros e continuam dizendo, de facto, o investimento público alcançou valores superiores a 3% no período 2009-2013, na linha dos valores apresentados pelos países da área euro, tendo em 2014 e 2015 alcançado os valores de 2% e 2,2% relativamente e caído para 1,5% em 2016. Em 2017, de acordo com os dados da Conta Geral do Estado, aquele valor sobe para 1,8, mas permanece sempre abaixo do valor da área euro, que se situa numa média dos 2,6. Refira-se também que a formação bruta de capital fixo pública, apesar de ter aumentado em 2017, ficou aquém das previsões do orçamento de 2017, que era 2,2% do PIB. Isto significa que, obviamente, o orçamento que foi aqui discutido foi diferente daquele que foi executado. E até aí eu creio que já todos estaremos de acordo. O que eu gostava de perceber são duas coisas. Primeiro, é se consideram que as novas regras orçamentais que foram aprovadas em 2015 e que já foram, aliás, revistas porque estava tudo atrasado e nada estava preparado para ser aplicado, poderão mudar isto. Porque a ideia da aprovação dessas novas regras orçamentais, ou muito do que esteve subjacente à aprovação dessas novas regras orçamentais, é precisamente aquilo que nos vem agora dizer. É que cada serviço dentro da administração pública não esteja dependente, quer da questão das cativações, mas quer também de outra questão muito presente, que é a autorização ministerial. Como diz, de cada vez que há um encargo plurianual, e percebe-se porque há necessidade de autorização do Ministério das Finanças. Só que, atendendo às regras da contratação pública, é quase impossível lançar um concurso sem dar aso a esse encargo plurianual. E, portanto, é praticamente impossível assumir esse tipo de encargos sem uma autorização das finanças, que obviamente dão ou não autorização, não em função de critérios de prioridade, muitas vezes política, mas sim em função do critério de agora não se gasta, agora fecha-se a torneira. E o que eu vos pergunto é, por um lado, se estas novas regras orçamentais, e que tinham a ver com uma verdadeira orçamentação por programas, e não muitas vezes aquilo que nós vemos, que acho que todos sabemos que é verdadeiro, que é programas um bocadinho para inglês ver, mas que não funcionam na realidade, e não funcionam como responsabilização. Porque isto permite também dizer, este serviço teve esta dotação para conseguir este objetivo, se não conseguiu, o seu dirigente pode ser responsabilizado. Há uma responsabilidade entre execução orçamental e objetivo orçamental, ou seja, o dinheiro dos contribuintes é gasto com um determinado objetivo e esse objetivo tem que ser cumprido. Isto hoje em dia é quase impossível de fazer, porque na realidade um dirigente na administração pública tem muito pouco margem de manobra para decidir se gasta ou não, porque lá está sempre dependente de mais e mais autorizações. O que eu pergunto é até que ponto é que estas novas regras orçamentais, que como disse têm sido adiadas, podem contribuir para resolver este problema, e em segundo lugar, até que ponto é que isto afeta a boa gestão do próprio dinheiro. Porque nós não estamos aqui apenas perante uma questão de transparência, nós também estamos aqui perante, muitas vezes, serviços da administração pública que, entre a despesa que podem fazer e a despesa que deviam fazer, mas que não depende de si ou que depende da autorização superior, acabam por fazer, porque lá está, depois também quando não executam são penalizados por isso, é quase o prémio ao mais gastador, acabam por fazer não aquilo que é mais importante ou aquilo que é prioritário, mas sim aquilo que é possível face à burocracia da máquina. E isto é uma absoluta perversão do que devia ser a gestão do dinheiro público. E depois, passando para um tema diferente do da gestão orçamental, gostava também de saber se podiam debruçar-se um bocadinho sobre este tema, porque falam no parecer da questão, que me parece muito importante, da produtividade. E dizem, do desfasamento entre a dinâmica do emprego e da produção, resultou numa redução da produtividade aparente do trabalho, cuja queda se foi aprofundando ao longo do ano, resultando no cómputo do ano numa redução de 0,6%. Apesar da melhoria da competitividade e das perspectivas de crescimento da produtividade aparente do trabalho para 2018 e 2019, o SES chama a atenção para a importância da melhoria daquele agregado, que tem estado muito penalizado por uma baixa intensidade de capital nas empresas e por uma ainda insuficiente aposta na qualificação de trabalhadores e gestores. Eu gostava de saber se podiam falar um bocadinho mais desta questão da produtividade e da redução da produtividade, tanto mais que na área do euro no mesmo ano houve um aumento da produtividade e, portanto, o fosso entre os nossos valores e os valores da área do euro foram grandes este ano. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, por favor.
Se nos autoriza parcialmente e depois o senhor conselheiro dirá o restante. Bom, comecemos pela questão da produtividade. A produtividade aparente do trabalho, atenção, é um indicador macro e extremamente grosseiro, como todos sabemos, e completamente insensível às análises setoriais. É possível ter ganhos de produtividade em certos setores e perdas enormes de produtividade noutros setores, quando, como é o caso dos últimos anos entre nós, quando há profundas reconversões do tecido laboral no nosso país. Quando a agricultura reduz mão de obra e passa a ter menos mão de obra, naturalmente, que é a mão de obra mais produtiva. Mas quando O setor bancário perde 3 mil empregos, que eram bem mais pagos, a produtividade, os efeitos são provavelmente contrários. Quando desempregados de longa duração, são reocupados e reentram na vida laboral com um salário próximo do salário mínimo ou próximo do salário mínimo, como sabem, 40% das novas admissões, das novas admissões ou readmissões são feitas à volta da remuneração mensal líquida e, portanto, mínima. Portanto, a questão da produtividade é uma questão extremamente difícil de analisar e dizer baixamos 0,6% a produtividade. Isso, se essa baixa for para uma reconversão saudável do tecido produtivo, certamente. Bom, agora, não basta dizer que é necessária uma recuperação saudável do tecido produtivo. É necessário saber como é que ela se consegue. E ela só se consegue com a aprendizagem ao longo da vida e com a formação profissional. E aí, eu gostaria de recomendar, nós fizemos um encontro sobre esta matéria em dezembro último, vamos insistir neste tema porque é um dos temas mais importantes, mais graves, da situação portuguesa. É o problema de nós termos baixíssima capacidade profissional, insuficiente aprendizagem para a entrada na vida e muito insuficiente aprendizagem ao longo da vida. E, por outro lado, as assimetrias. As pessoas que mais consomem aprendizagem ao longo da vida são as pessoas que estão em padrões mais altos de formação profissional de base. Não são aqueles que mais precisam. Portanto, há aqui um efeito perverso, terrível. E nós temos que saber encontrar uma solução, e é a única solução para melhorar a produtividade, não é baixar os salários de maneira nenhuma. Aliás, demonstrou-se ao longo destes anos que o aumento do salário mínimo não causou qualquer efeito, talvez até pelo contrário tenha sido bom para o emprego e para a criação de novo emprego, etc. Agora, se queremos realmente criar novos empregos com mais qualificação, nós temos que fazer um grande investimento na qualificação profissional e na aprendizagem ao longo da vida.
Sr. Professor Adriano Pimpão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão da produtividade eu não diria mais, aliás, este foi um dos assuntos, como o Sr. Presidente disse, foi dos assuntos que mais se analisou no Conselho quando a elaboração deste parecer. Em relação à questão das novas regras orçamentais, é um facto que elas estão já previstas, têm sido adiadas, julgo, por questões de capacitação ou da avaliação da capacitação da administração, mas não há dúvida que, enfim, não sabemos, em princípio, do ponto de vista teórico, melhorarão. Nós temos sempre um mas, que é dizer, onde é que se irá inventar qualquer coisa para isto não funcionar como se pretende? É sempre aquele fantasma que nos aparece na gestão pública, que é nós imaginarmos que vamos fazer as coisas bem feitas, mas depois aparecerá qualquer coisa por trás do armário. Embora a minha perspectiva sobre esta matéria em geral, sobre a melhoria das condições de funcionamento da administração, são otimistas, porque nós temos áreas na administração que funcionam muito bem. Temos serviços prestação de serviços aos cidadãos que funcionam bem. Tudo aquilo que tem a ver com as lojas do cidadão e com algumas simplificações de procedimentos têm dado resultados que acho que nos encorajam a ter confiança que fazemos coisas bem feitas, e eu acho que conseguimos fazer coisas bem feitas. Nesta parte do orçamento também, enfim, existe essa esperança. Como eu digo, teoricamente, olhando para as novas regras orçamentais, julgo que muitas destas questões que nós aqui vimos e que afetam não só a transparência, mas também a boa gestão orçamental no sentido restrito, ocorrerão. E, eventualmente, aí não estou tão seguro, eventualmente ultrapassarão aquela questão da execução orçamental, que hoje é traduzida pela frase seguinte que nós ouvimos em toda a administração. Bom, o orçamento de 2019 só podemos contar com ele a partir de abril ou maio, porque são as regras de execução orçamental, é isso tudo, e, portanto, e depois com mais os procedimentos, tudo acabará no final do ano, muitas vezes à pressa, para se executar. Portanto, mais uma vez digo, teoricamente isso poderá ser ultrapassado, mas pode não ser suficiente, porque acho que há que alterar a própria organização da administração, de maneira, e começando pelo orçamento e pela entrada em vigor do orçamento, que eu acho que na situação atual é uma limitação importante à boa execução orçamental. E obviamente há aquilo que está por trás da execução orçamental, que é dar sequência às políticas públicas, porque o orçamento não é mais do que a viabilização financeira daquilo que são as políticas públicas.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho Económico e Social, o Professor Dr. Adriano Pimpão e o Professor Dr. Correia de Campos. Uma das críticas que apontam no vosso parecer, logo nas considerações gerais, é a falta de informação setorial e territorial do investimento público. O PCP alertou ao longo dos últimos anos para esta matéria. Com o fim do PIDAC, deixou de haver uma discussão política em sede parlamentar das prioridades de investimento público de um ponto de vista regionalizado. E deixou também de haver um instrumento para depois avaliar a execução desse investimento. Esta é uma questão que nos preocupa de um ponto de vista democrático, porque não aceitamos que o orçamento possa ser um cheque em branco ao Governo em matéria de investimentos, e também do ponto de vista do próprio investimento público, porque havendo menos discussão sobre as prioridades de investimento, isso potencia que o investimento seja menor. No vosso parecer indicam que é quando a extinção do PIDAC não foi criada uma alternativa equivalente. Aquilo que gostávamos de perguntar é se tem algum modelo que poderia existir para essa informação mais regionalizada, alguma sugestão, ou seja, para o SES, que aspectos é que seriam necessários estar discriminados de um ponto de vista regional. Um segundo aspecto, mencionou no vosso parecer, e já foi aqui mencionado, que houve uma criação de emprego, até acima do que estava previsto no orçamento, mas que se mantém o problema da precariedade e dos baixos salários associados a uma baixa produtividade do trabalho. No Jornal Negócios de 6 de janeiro, um professor do ISEG, o Dr. Avelino Jesus, insuspeito de ser propriamente um marxista, escreveu um artigo sobre o título Greves, Salários e Produtividade. Para lá de outras considerações, gostaria de citar apenas um excerto deste artigo para olharmos para esta questão da produtividade. Diz então o professor: a ideia de que há um bolo que se produz e que depois se distribui, sendo que o salário está rigidamente limitado pelo tamanho do bolo produzido, pulula com vigor esmagador pela economia vulgar. É a alquimia que se apresenta para justificar a moderação das exigências salariais. Mas, na verdade, o salário e o produto mantêm uma relação dinâmica. O salário determina a formação do produto, tanto na sua dimensão como na sua estrutura. A pressão salarial tem importantes e virtuosos efeitos sobre a produtividade e o crescimento, criando estímulos imprescindíveis para os empresários efetuarem as escolhas mais virtuosas sobre as tecnologias e setores de investimento. Fim de citação. E, de facto, pensamos que é preciso desfazer esta ideia de que primeiro é preciso aumentar a produtividade e que só depois então é que podemos falar em aumentos dos salários. Pelo contrário, para aumentar a produtividade, uma das primeiras medidas que se pode tomar, além de outras, é aumentar os salários, porque isso promove, como é aqui demonstrado, o aumento da produtividade. E nesse sentido gostávamos de perguntar se a política de devolução de rendimentos não poderia ter ido mais longe, sendo uma pergunta que tanto vale para 2017 como pode valer para 2019. Um outro aspecto que não está mencionado no parecer, mas gostávamos de saber se tem alguma avaliação sobre o impacto da descida do pagamento especial por conta em 2017 de 1.850 euros, com enquadrado no caminho para a sua extinção, que foi agora conseguida no Orçamento de 2019, e quais os impactos que esta medida pode ter tido, nomeadamente para as micro e pequenas empresas. Destaco no vosso parecer a positiva evolução do déficit, mas que esta se fez às custas da redução do investimento público, outro tema que também já foi aqui abordado. É realmente preocupante quando vemos o investimento público a decrescer em 2017, quando tudo parecia indicar que era impossível baixar mais do que 2016. As opções de manter a submissão às imposições de Bruxelas, nomeadamente na cegueira do déficit, fizeram com que se registasse níveis muito baixos de investimento público e talvez a inexistência de PIDAC, como disse há pouco, também pode não ter ajudado. É compreensível que num quadro em que o déficit atinge um valor inferior ao que estava orçamentado, o Governo decida canalizar esse excedente para abater ainda mais no déficit, quando as necessidades de investimento público estão à vista de todos, nos hospitais, nas escolas e em todos os serviços públicos. Depois também já foi aqui mencionada a questão da carga fiscal e já houve aqui até uma discussão sobre se foi a maior desde 95 ou se foi em 2015. No entanto, além da questão da carga fiscal em si, é importante também ver a distribuição do esforço fiscal e nessa matéria também registra-se que na Conta Geral do Estado de 2017 o peso do IRS no total dos impostos diretos baixou, ao passo que o peso do IRC aumentou, para o qual não terá sido alheio o fim da sobretaxa para rendimentos mais baixos e a atualização dos limiares dos escalões de IRS, que estiveram congelados até 2015. Ainda assim, continua a ser os rendimentos de trabalho que suportam o grosso do esforço fiscal. Além disso, preocupa-nos também que, como está na Conta Geral do Estado, que as dívidas fiscais prescritas em 2017, cerca de 80% dizem respeito a IRC e IVA, portanto, da responsabilidade das empresas. Gostaríamos de comentar se considera ou não necessário, para que o Estado possa garantir as suas funções e para que haja um desagravamento fiscal sobre o trabalho, como indicam, como recomendam no vosso parecer, que haja uma mais adequada tributação sobre os grandes lucros e o património de elevado valor, como tem defendido o PCP. Em relação às questões da dívida, sublinhamos o nosso acordo com a necessidade de diminuir os encargos com a dívida pública, que pesam fortemente sobre o país. É um constrangimento que os ultrapassar e para isso é necessário que se tome a opção de renegociar a dívida nos seus prazos, montantes e juros e condições de pagamento, e que para isso é necessário que o país esteja numa posição negocial soberana para poder realizar essa renegociação. Sobre as PPPs, é uma matéria que também é bastante abordada no parecer do Conselho Económico e Social. O PCP tem alertado para esta questão, inclusivamente no debate para o Orçamento de 2017 falámos sobre as PPPs e a necessidade da sua reversão. Agora o SES alerta para as dúvidas na justeza das taxas de rendibilidade contratualizadas. De facto, as PPPs têm-se revelado um negócio muito rentável para as empresas concessionárias e muito lesivo dos interesses do Estado, e temos agora uma oportunidade de não prolongar algumas PPPs que estão no final do contrato, seja na área da saúde, seja nomeadamente a parceria da ligação ferroviária sobre o Tejo. Tendo levantado esta preocupação, se não acha que a recuperação para o Estado de pelo menos algumas PPPs seria de considerar, até para que, tendo essa opção em cima da mesa, se possa negociar melhor. Não sendo essa a opção do PCP, aquilo que nós queremos é a reversão das PPPs, é um pouco estranho que o Estado vá renegociar futuras concessões em mercados praticamente monopolistas, sem sequer colocar em cima da mesa a opção de recuperar essas concessões, se não fica mais fraca a posição negocial do Estado nesses casos. Para terminar, gostava de chamar ainda a atenção para aquilo que evidencia no vosso parecer sobre a segurança social, que ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, a segurança social apresenta uma condição financeira saudável, e mais saudável seria se não fossem as aventuras financeiras que se fez com o dinheiro da segurança social. Com a diminuição do desemprego gastou-se menos em subsídios e com os aumentos salariais aumentaram também as contribuições. A verdade é que o aumento de salários, do emprego, a redução da idade da reforma seriam medidas que, além do seu valor intrínseco, aumentariam a saúde financeira da Segurança Social. E além disso também, como é que avalia o SES a necessidade de diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social? E portanto eram estas as questões que tinha para colocar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado. Da mesma forma, o Sr. Conselheiro depois complementará. Pagamento especial por conta, nós gostaríamos de ter toda a capacidade para ter informação, até também sobre a matéria fiscal, mas não está nas nossas atribuições, no Conselho Económico e Social, fazê-lo, ou consegui-lo sequer, e só gostaria de lembrar aos senhores deputados, às senhoras e aos senhores deputados, que nós no Conselho Económico e Social temos 13 pessoas, incluindo motorista, 13 pessoas apenas, incluindo motorista e presidente. Portanto, e fazemos pareceres obrigatórios por ano, fazemos pareceres facultativos, realizamos 4 encontros, publicamos os textos dos encontros, enfim, tentamos, com os recursos de que dispomos, fazer o máximo possível, mas não podemos montar um banco de informações que nos permita obter, saber ou pormenor informação dessa matéria, como essa, que seria útil, certamente, muito interessante. A questão do investimento público, o nosso problema, o problema que o parecer do SES assinala sobre o investimento público, nós não temos que comentar, quer dizer, registamos que o investimento público baixou, com certeza, mas não nos cabe a nós comentar as políticas públicas que estão por trás desta decisão. Agora, onde nós temos obrigação de comentar é na questão da transparência ou da informação, e essa fizemos, e está realmente aqui assim dito. PPPs, Sr. Deputado, nós não temos evidência de que todas as PPPs sejam lesivas do interesse do Estado, para usar a sua expressão. Conhecemos um pouco, por razões conjunturais, e um pouco melhor o que se passa com as PPPs na saúde. O que lhe posso dizer, até pelo conhecimento pessoal que tive, fui eu que as iniciei. Se não houvesse PPPs na saúde, nós não teríamos neste momento nem o Hospital de Braga, nem o Hospital de Cascais, nem o Hospital de Vila Franca de Xira, nem quarto, nem o Hospital de Loures, nem o Hospital, nem o Centro de Reabilitação do Algarve, nem etc, etc. Quer dizer, as PPPs são um instrumento financeiro, e foram, no caso da saúde, um instrumento financeiro de tal forma exigente e rigoroso que, como é do conhecimento público, eram os próprios, digamos assim, concessionários da gestão, que faziam todas as pressões para ser revisto, para ser recuperado o equilíbrio financeiro, e argumentando e conseguindo. Bom, e da mesma forma, agora as últimas notícias que todos nós lemos nos jornais é de que um desses concessionários não está disposto a continuar nas condições, porque não considera que isso seja um bom negócio. Portanto, agora, o que a lei diz sobre as parcerias público-privadas na saúde é que, e não falo das rodoviárias porque não as conheço, é pura e simplesmente que há um período de gestão clínica de 9 anos, ao fim dos quais, que termina a concessão ou é renovada, ou termina a concessão e há um novo concurso, por exemplo, ou passa para a administração do Estado. O que está pressuposto na legislação das PPPs é que o Estado, ao fim de 9 anos, esteja em condições, se tenha preparado para poder ele próprio administrar aquela parceria. A parceria foi buscar capital que vai ser amortizado em 30 anos para o investimento físico, e foi buscar know-how, que é amortizado em 9 anos, para o investimento intelectual no arranque do hospital. Isso conseguido, não há razão nenhuma, do meu ponto de vista, para que o Estado não esteja suficientemente preparado para gerir a partir daí. E, portanto, eu acho que não tem grande sentido estarmos a condenar, a lançar um label tremendo sobre parcerias, quando são um instrumento de gestão absolutamente essencial, indispensável. Se fossem a cash cow, a mina que algumas das pessoas dizem, quer dizer, não havia nenhum concessionário que estivesse disponível para os abandonar. Quer dizer, o negócio é um negócio de margens pequenas. O que ele é bom é na tesouraria. Já para entrar um pouco melhor na questão. Quando se é concessionário de uma parceria pública ou privada, a vantagem não está na margem. Quer dizer, algumas delas estão tão esmagadas. Eu em tempos até declarei que perdi o sono com preços que foram... que estive em riscos de perder o sono por preços que foram objeto de proposta e de adjudicação mais tarde, dada a competição terrível e feroz que surgiu entre os grupos na altura concorrentes. Mas o problema não é esse, o problema é saber fazer as parcerias. As parcerias são um instrumento qualquer e as parcerias fazem depressa, não é? Executam depressa. Em 36 meses pode-se, desde o princípio até à entrada de funcionamento do hospital. Portanto, vilipendiarmos este instrumento de trabalho, eu acho que é uma automutilação intelectual, quer dizer, não vejo que seja outra forma. Não posso falar, repito, sobre as parcerias no setor rodoviário. E sobre remissão de parcerias, eu penso que nada haverá a opor, desde que o Estado tenha fundos para as remir. Agora, o Estado que não tem recursos para construir novos hospitais vai remir as anteriores, quando tem um mecanismo de financiamento tão difícil de conseguir, plurianual, e que está tão apertado, cerrado nas suas regras. Quer dizer, não seria boa gestão, provavelmente, mas já me parece uma gestão insuficiente e errada o Estado, ao fim dos 9 anos de execução da gestão clínica, não ser capaz de administrar o hospital concessionado. Isso já, que já é mais difícil de entender. Muito obrigado.
Sr. Professor Adriano Pimpão, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria aqui referir o ponto sobre o investimento público que o Sr. Deputado colocou. É uma matéria que em vários pareceres do Conselho Económico e Social, seja da conta, seja do orçamento, seja das grandes opções do plano, tem sido referido. E há uns dois ou três pareceres para cá, nós temos falado mesmo da questão de organizar este investimento público e esta explicitação do investimento público de uma outra forma e indo buscar, não por uma questão de nostalgia ou de revivalismo, mas aquilo que já foi uma experiência que, do ponto de vista de explicitação e de transparência da intenção do investimento, era feito, que era a existência de um plano de investimentos plurianual. Isso depois tem que ser articulado com a perspectiva não plurianual com as regras de anualidade do orçamento, mas que dava uma perspectiva de quais seriam as intenções, mais uma vez, das políticas públicas em termos de investimento. Eu julgo, é uma opinião também meramente pessoal, que os governos recuaram nessa matéria, porque isso levantava grandes dificuldades na discussão política sobre a execução desse PIDAC, para utilizar os termos, nomeadamente o PIDAC regional. Por causa das oscilações, as pessoas muitas vezes entendem, e isto é bom que o público também entenda assim, e portanto nós temos que entrar em linha de conta com isso e saber depois explicar, o investimento não tem que ter uma, nomeadamente nas regiões, não tem que ter sempre uma determinada linha de crescimento. Pode ter picos que se justificam e depois, enfim, já não ser necessário no ano seguinte, depois voltar uns anos depois. Mas, tirando essa parte que eu acho que levanta problemas na discussão política, mas acho que podem ser ultrapassados, porque isso explica-se, e acho que se consegue explicar, o não existir Não existir uma sistematização do investimento público em termos setoriais e em termos regionais é uma lacuna importante e uma limitação importante àquilo que é a função do orçamento. e até, enfim, a tal questão de perspectiva plurianual, que eu acho que é importante. No que diz respeito à questão da produtividade de trabalho, eu também li por acaso o artigo do professor Avelino Jesus, porque o título chamava a atenção para alguma coisa que merecia alguma reflexão. É óbvio que, quando li o artigo, não foi tanto, embora eu pense que isso pode ter influência, de que se o aumento de salário, ou se o aumento de, enfim, o aumento de salário, ou se quisermos o incentivo através da remuneração, não pode ele próprio contribuir para o crescimento da produtividade de trabalho. Enfim, isso pode ocorrer, mas pode também ter outra consequência que não é avaliado normalmente quando nós estudamos a produtividade. Porque quando nós estudamos a produtividade na economia, nós estudamos só uma parte da produtividade, que é a produtividade do trabalho. Nós não temos elementos, não estudamos porque não temos elementos, não é por uma questão de não querer, temos dificuldade na outra componente da produtividade, que tem a ver com a gestão e a organização. Bom, enfim, dito de outra forma, mais lata, mas talvez menos clara, que é falar da produtividade do capital. Eu digo menos clara porque, para o grande público, isso pode não ser entendido. Mas a produtividade da gestão e da organização percebe-se perfeitamente. E há até quem diga que em Portugal o principal problema é um problema de gestão e o problema da produtividade em Portugal é mais da produtividade da gestão e da organização do que propriamente da produtividade do trabalho em si. Portanto, isto tudo para dizer que não tenho dados que me possam dizer que o aumento de salários pode conduzir inevitavelmente à melhoria da produtividade. Agora, é evidente que indiretamente pode, porque há o aumento dos salários e introduz uma necessidade de melhoria no funcionamento das empresas, para não haver prejuízo para o seu funcionamento, e isso introduzir melhorias na sua organização e gestão. A questão da carga fiscal. Nós dizemos sempre que o problema da carga fiscal em Portugal, a carga fiscal em Portugal é elevada, mas é óbvio que é mais baixa do que a média europeia. Temos de ter essa... Agora, o problema está em duas coisas. Uma é a incidência. Portanto, há uma maior que ela incide sobre... Há aqui um desequilíbrio sobre o trabalho, por razões também, eu diria, de operacionais, digamos assim. É mais fácil apanhar desculpem o termo, entre aspas, apanhar os rendimentos do trabalho do que os outros rendimentos. E, portanto, há aí, tem evoluído num sentido positivo, digamos assim, de maior justiça fiscal, mas ainda existe esse problema. E, portanto, essa questão do... Por outro lado, para além da incidência sobre que parte da população e sobre que rendimentos dessa parte da população ou da população que tem menores rendimentos, nomeadamente do trabalho, portanto ainda existe esse desvio, ou existe esse ainda desequilíbrio, mas também sobre outra coisa que são as contrapartidas do esforço fiscal de cada cidadão, que são as contrapartidas que o Estado dá em termos do serviço público que presta. E essa, a meu ver, é, digamos, também uma componente importante, não é tanto o imposto que se paga. Provavelmente o cidadão não se importaria de pagar mais se tivesse uma contrapartida que lhe desse melhores condições de vida. Finalmente, as PPPs. Nós dizemos a questão das taxas de rentabilidade, que é uma questão dos contratos, como sabe, parecem exageradas, mas isso é um problema, eu diria, quase sem solução em relação ao passado, em relação ao futuro, pois se dizemos isso para sermos consequentes em futuras negociações, isso tem que ser visto. Mas eu chamava a atenção para uma questão que eu penso que é mais complicada do que a gestão das PPP, dos próprios contratos das PPPs. É o papel da concessionária das infraestruturas de Portugal na capacidade. No fundo, se quisermos, em geral, as infraestruturas é um caso paradigmático de incapacidade de representar o Estado na gestão das PPPs. Mas é em geral. O Estado não tem capacidade. Para haver PPPs, o Estado tem que ser forte, tem que ter capacidade de fazer a monitorização, de negociar primeiro e depois de fazer a monitorização dos contratos e das renegociações. E o Estado descapitalizou-se nessa matéria. Não tem, por exemplo, não tem nenhuma estrutura de planeamento que consiga fazer isso. Contrata. Normalmente o que o Estado faz é contratar empresas privadas, nomeadamente ou de advogados ou de consultadoria, para representar o Estado para verificar isso. Ora, não pondo em causa as competências dessas empresas, não é isso que eu estou aqui a discutir, mas é ver como é que o Estado, é diferente, não é um funcionário público, tem outra missão, tem outro estatuto, tem outros princípios que tem que defender. Não, o Estado não tem essa capacidade. E isso acho que é o mais importante do que os próprios contratos que neste momento estão em vigor, que obviamente também têm cláusulas importantes, mas nós temos que agora nos precaver em relação ao futuro, e isso é dotar o Estado de capacidade. Se queremos avançar com os PPPs ou continuar com os PPPs, temos que ter essa capacidade de monitorização desses contratos.
Muito obrigada, Sr. Professor. Para completar, Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não referi, Sr. Deputado, não analisei a sua questão sobre a segurança social e, se me permite, dar-lhe aí duas informações adicionais. Bom, em primeiro lugar, o parecer do SES menciona, e como positivo, o facto de o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ter passado, em 2017, de 17,5 milhares de milhões para 20,8 milhares de milhões. Gostaria, e provavelmente neste momento já estará acima dos 22 ou até mais. Gostaria também de salientar que este é um dos poucos pontos de grande consenso social e político no nosso país. Chamo a atenção para que, ao longo da crise, houve quem conseguisse resistir à tentação de utilizar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para cobrir despesa corrente. Durante a crise, o Fundo de Estabilização Financeira continuou a ser alimentado, apesar de todas as dificuldades. E isso é, a meu ver, uma matéria que devia ser salientada, porque é uma noção de que existe um grande consenso nacional sobre a importância do Fundo de Estabilização Financeira. Aventuras na utilização de recursos da Segurança Social. Sr. Deputado, eu já sou antigo. As únicas aventuras de que me lembro na segurança, com os dinheiros da Segurança Social, tiveram a ver no passado com o pagamento por fundos da Segurança Social dos benefícios imediatos, de uma boa parte dos benefícios imediatos da Segurança Social, e o pagamento e também pagamento da ação social. Como sabe, a ação social é de responsabilidade do Estado, não responsabilidade da Segurança Social, porque não é baseada numa prévia composição contributiva, enquanto que as outras despesas são baseadas. Bom, e isto, eu presidia uma comissão que elaborou o Livro Branco da Segurança Social em 1997, e este foi um dos pontos que ficou mais claramente definidos lá, e houve pelo menos duas ou três tentativas de lei de modificação da legislação básica da Segurança Social, e todos eles, honra seja feita, praticamente a partir desse momento, não mais consigo registar nenhuma utilização dos recursos da Segurança Social para além dos encargos verdadeiramente imanentes à Segurança Social. Portanto, não consigo identificar, mas talvez o Sr. Deputado nos possa ajudar se os conhece, não consigo identificar aventuras nessa matéria. Isto também é extremamente positivo, quer dizer, porque isso foi feito também com consenso. Com consenso, inclusive, é sindical. Sindical e dos parceiros que mais, aliás, foram os sindicatos na época que mais duramente chamaram a atenção da própria Comissão do Livro Branco da Segurança Social para a utilização desses recursos para fins que não eram os corretos. E isso gerou, porque como calcula nos primeiros anos de Segurança Social, o dinheiro é demais, é muito, não é? Há sempre muito dinheiro,
Bom, e portanto, porque está a informação, agora é que começa a haver os problemas. E salientou também a questão da diversificação das fontes. Bom, é evidente que é um truísmo, suponho que todos à volta desta mesa diremos que estamos de acordo com a diversificação das fontes da Segurança Social, mas temos que estar de acordo também com as limitações. Aquilo que nós registamos, não sei se foi este ano, se foi no ano passado, foi a passagem de uma parte da receita do adicional ao IMI para alimentar este fundo diretamente. Isso é um sinal positivo. A questão, podemos fazer aquilo que outros países fizeram? Olhe, a Alemanha cobriu, como sabe, na França e na Alemanha, a Segurança Social foi inicialmente o grande financiador do setor da saúde, não apenas do setor pensionário do setor da Segurança Social, mas também do setor da saúde. Mas é evidente que a despesa da saúde explode e, a certa altura, tudo o dinheiro é insuficiente. O que fizeram os alemães, e foi diferente do que fizeram os franceses. Os franceses criaram uma contribuição social generalizada em 1998. Essa contribuição incidia sobre todos os rendimentos, incluindo os subsídios de desemprego, imagino, incluindo os subsídios sociais. Bom, calculo quanto isso terá custado, digamos assim, a fazer aprovar. Mas essa contribuição social generalizada é hoje, digamos assim, o complemento que ajuda a cobrir os encargos da Segurança Social, sobretudo na parte da saúde. A Alemanha fez outra coisa. A Alemanha tinha folga no IVA. Tinha folga no IVA e subiu para 23%. E desviou e passou esse dinheiro do IVA. Nós fizemos-lo também, uma vez, o chamado o nosso IVA social, o Bagão Félix, 1984, 83, talvez. Mas, claro, ficámos por aí, porque, entretanto, o IVA era pano para tanta obra onde ele era necessário, não é? E, portanto, a certa altura, hoje estamos nos 23% e não podemos, não há ninguém que recomende passar para 25%, fazendo com que esses 2% vão para a Segurança Social. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem o Sr. Deputado... Muito bem. Muito bem. Muito bem. Os esclarecimentos foram de tal forma exaustivos, aliás, nesta última intervenção do Conselho Económico e Social, deixei alargar bastante o tempo que não teremos segunda ronda. Estão os grupos parlamentares satisfeitos com os esclarecimentos que aqui foram dados. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente e também ao Sr. Conselheiro Relator a disponibilidade para aqui estarem, desde logo a entrega do parecer, a apresentação do parecer, como disse o Sr. Presidente, muito claro, e também fazer uma referência ao facto de o Conselho Económico e Social, como há pouco o Sr. Presidente disse, não falha nunca nenhum parecer e nos prazos às vezes muito curtos que nós pedimos, por vezes temos que os negociar por uma semana ou o que seja, sejam eles pareceres obrigatórios ou pareceres facultativos, como o Sr. Presidente referiu. E, portanto, resta-me agradecer ao Conselho Económico e Social e, naturalmente, na pessoa do Sr. Presidente, também do Sr. Conselheiro Relator, Sra. Professora Diane Pimpão, estes esclarecimentos e a clareza e a frontalidade e a forma até, eu utilizava mesmo a expressão despudorada com que respondem a cada questão que aqui é levantada, mesmo quando são questões que estão partidarizadas ou estão no plano político. Muitas vezes nas audições, quando a nota é mais acentuadamente política e as perguntas são instrumentos precisamente dessa ação política, não têm depois resposta de quem está aqui a ser auditado neste caso. Não foi o caso, bem pelo contrário, portanto, agradeço esta disponibilidade e agradeço também esta clareza com que todas as questões foram respondidas, e termino mais uma vez desejando excelente ano ao Conselho Económico e Social e também pessoalmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados.